passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. A amamentação é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher, bem como na vida de seu bebê, e não apenas por proporcionar um vínculo afetivo entre os dois, mas também por promover benefícios significativos para a saúde feminina. É durante este período que o corpo feminino libera hormônios importantes que ajudam na contração do útero, colaborando na recuperação pós-parto e na redução de risco de hemorragias. Alguns estudos associam a amamentação à redução do risco de câncer de mama e ovário devido à menor exposição aos estrogênios. No que se refere ao emagrecimento, a amamentação também pode desempenhar uma função importante. Amamentar pode contribuir para queimar calorias e promover a perda de peso de forma natural e gradual. E é sobre isso que vamos conversar hoje com a doutora Iana Vilas Boas Carruego, médica especialista em ginecologia e obstetrícia e pós-graduanda em ciências da obesidade e sarcopenia. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite, tudo bem?
Tudo ótimo. Quais são os fatores que influenciam na perda de peso durante a amamentação? Há mulheres que, mesmo amamentando, não conseguem perder peso?
Sim. Respondendo a primeira pergunta, um dos principais fatores que faz as mulheres perderem bastante peso durante a amamentação é a própria produção do leite. E um hormônio que o nosso corpo fabrica para excretar esse leite, que é a ocitocina, ele é responsável pela queima de gordura, melhora da disposição e, consequentemente, a perda do peso, né? Que é tão importante nesse período que é bem difícil. A gente precisa de bastante disposição para aguentar. E respondendo agora a segunda pergunta, por que tem mulheres que não perdem peso? O que acontece é o seguinte: geralmente, quando nós estamos em situações de estresse, falta de sono, né, é um ser novo que está na rotina da casa, a gente tende a procurar o consolo em alimentos palatáveis. O que é isso? São alimentos ricos em gordura e açúcar, que trazem um conforto para a gente. E esses alimentos, eles são muito ruins para a nossa saúde. Eles, além de engordar, eles mudam a nossa flora intestinal, gerando no futuro mais fome ainda, menos perda de peso. E por isso que, apesar da mulher que está amamentando gastar muita caloria, ela vai engordar pela alimentação ruim.
E como se alimentar bem sem ganhar peso, já que a mulher também tem que se alimentar para se manter bem e ter nutrientes para fornecer para o bebê?
O que eu sugiro é que ela não se importe com quantidade, tá? Ela se importe com qualidade. Por exemplo, comer comida de verdade. Ah, eu tô com fome. Eu não vou matar uma fome com bolo, com biscoito, com pão, presunto. Eu vou matar minha fome com comida, com prato de arroz e feijão, com frutas, abacate, raiz, inhame, empim, cuscuz. Eu vou matar minha fome com alimentos que tenham nutrientes, porque a gente sabe que os alimentos industrializados, que vão farinha, açúcar, eles não são alimentos que têm nutrientes e vai desequilibrar todo esse homeostase da paciente que está passando por esse momento tão delicado.
Os médicos sempre indicam exercício físico para qualquer pessoa que quer ter uma vida mais saudável. No caso das mães que recém tiveram um filho, há um período mínimo de resguardo antes do início da atividade física, como uma caminhada, por exemplo?
Caminhada não tem problema. Ela deve caminhar no pós-parto imediato, inclusive, né? A gente orienta, independente da via de parto, a caminhar. No caso da cesárea, ela aguarda aí umas 6 horas, né, para começar a caminhar, mas o ideal é que ela já caminhe desde o início. A questão do exercício físico nesse período é o tempo, porque principalmente nos 3 primeiros meses é um período de adaptação bem difícil. É bem complicado ela conseguir encaixar um exercício físico nesse momento, a não ser que ela consiga ir com o bebê. Por exemplo, vai tomar o banho de sol com o bebê, que ela aproveite para caminhar, para fazer alguma coisa diferente. Agora, as mulheres que amamentam, elas têm um tecido subcutâneo que a gente chama de rosa, que não é aquele tecido subcutâneo amarelo da paciente que não está amamentando. E esse tecido, ele é metabolicamente ativo, ou seja, o mínimo de exercício que ela fizer, o mínimo, já vai resultar numa perda calórica muito grande.
E qual seria esse mínimo? Uma caminhada, por exemplo, de 10 minutos, 15 minutos?
Meia hora, pelo menos, e não caminhada, né? O ideal é que tivesse alguma resistência. Subindo uma ladeira, subindo uma ofuscada. O problema é ter tempo nesse momento, né? É um momento bem delicado.
É verdade. Aproveitando o gancho, a gente sabe que a fase da amamentação, ela requer cuidados não só com o bebê, mas também com a mãe, como a alimentação, como a senhora já disse, a qualidade do sono. Como fazer para conciliar o autocuidado que a mãe precisa ter consigo com os cuidados com o bebê?
A famosa rede de apoio. Se ela tiver parentes que possam ajudá-la, né? Principalmente em fazer atividades que não exijam dela, por exemplo. Amamentar é só com ela, né? Não tem outra coisa. Mas Sim. O banho do bebê, ou colocar o bebê para dormir, colocar o bebê para rotar, o cuidado de trocar roupa, etc. Se tiver outras pessoas que possam fazer isso por ela, é melhor. Porque aí ela consegue tirar um cochilo, fazer um exercício, se hidratar, relaxar, tomar um banho demorado, que é tão difícil nesse momento, né? Uhum. Então, o que eu mais sugiro é investir em rede de apoio. Se não tem familiar, se tem condição de pagar profissionais, babás, técnicas, para ajudar ela nesse período.
E é importante também, além dessa rede de apoio, uma orientação médica, uma orientação nutricional. Como fazer? As mulheres conseguem ser atendidas nesta parte, na rede pública?
Elas conseguem ser atendidas, infelizmente não são todas, né? E o que eu acho o cuidado principal, o que, que eu oriento amigas e orientava quando eu fazia obstetrícia, né? Leiam, se informem. Tem muito material bom disponível na internet, falando sobre os desafios, principalmente do puerpério, que é uma fase muito delicada. A mulher, ela precisa entender, se conhecer, entender o que é cansaço, o que é um blues puerperal, o que é uma depressão pós-parto. Ela precisa se olhar, porque não é uma fase fácil, a gente vai ter altos e baixos nesse momento, mas ela precisa se olhar e entender, poxa, não tá normal isso aqui que eu tô, que Sim. eu tô passando. Vou procurar ajuda, vou atrás do obstetra, do psiquiatra. Em relação à nutrição, eu acho legal ter uma nutricionista especialista em nutrição materno e infantil, porque a gente sabe do peso da alimentação, não só para a mãe, como para esse futuro adulto que vai estar lá na frente. É o que a gente chama de mil dias, né? A alimentação da mãe antes de engravidar, durante a gestação e até os 2 anos dessa criança é muito importante para a ativação de bons genes no futuro.
E chama mil dias, o nome do protocolo.
É, mil dias. É falado muito sobre isso na internet. Muito. Hoje a gente tem os estudos do microbioma, né? Que a gente observa as bactérias, os seres vivos relacionados ali no intestino. E a gente já começou a correlacionar algumas doenças com o microbioma. O surgimento de algumas doenças está sendo maior, porque também o diagnóstico é maior. Porém, está muito relacionado com o consumo de comida industrializada, que a gente nem se atenta que é industrializado. Um exemplo corriqueiro aqui, o requeijão cremoso. O requeijão cremoso é industrializado. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tanto com a mãe, com o bebê, com a introdução alimentar desse bebê até os 2 anos, não oferecer nada industrializado. Isso vai ser definidor na saúde dessa criança.
Muito importante observar, então, isso, né? Não somente para a criança, mas também para a própria mãe, né? Acredito que hoje as pessoas estão mais conscientes da necessidade de cuidarem melhor da própria alimentação para que tenhamos uma qualidade de vida melhor, para que vivamos melhor, sem menos problemas de saúde acarretados pela má alimentação. E, felizmente, eu percebo um movimento geral das pessoas procurando observar mais essa necessidade. Embora as coisas industrializadas sejam uma delícia, a partir do momento que você começa a entender o malefício que elas trazem, você começa a mudar um pouco também a sua mentalidade e mudar hábitos, né? Doutora, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço.
E o Pautas Femininas termina aqui. Hoje você acompanhou a entrevista com a doutora Iana Vilas Boas Carruego, médica especialista em ginecologia e obstetrícia e pós-graduanda em ciências da obesidade e sarcopenia, que conversou um pouco com a gente sobre o cuidado que a mulher que está amamentando tem que ter com a própria saúde. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.